Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 24. Emanuel Bonfim 1923-24. O algodão correu então uma semana, que foi de certa serenidade de espírito para os dois meninos. O trabalho, a preocupação, a fadiga, a novidade da vida foram derivativos para a mágoa que os oprimia. Os dias eram de labuta extenuante, à noite, antes do sono profundo em que os mergulhava o cansaço, havia ainda a distração do sertão tranquilo que sucedia a refeição. Alguns dos tropeiros e dos trabalhadores da roça traziam os violões ao vasto terreiro que defrontava a casa da fazenda. Cantavam as modinhas do sertão, cheias de saudade e melancolia, às vezes, justavam em desafios e improvisavam quadrinhas de ingênua graça, provocando o riso dos presentes. Jovêncio, com a sua vivacidade habitual, também fazia parte do divertimento e contava histórias rimadas, em que havia diálogos de homens e animais, brigas heróis entre sertanejos boiadeiros e disputas fabulosas entre a onça e o sapo ou entre a cobra e o lagarto. Os dois meninos apreciavam com aquela inocente alegria dos trabalhadores. Alfredo, principalmente, entusiasmava-se com as histórias e os desafios. Carlos, de espírito mais ponderado, conversava às vezes com o fazendeiro e procurava instruir-se. Interessava-se pela cultura do algodão e elogiava a abundância da colheita durante esses dias. Ora! Protestou o fazendeiro. Tenho uma pequena plantação. Nem imagina-vos se é a abundância em outras fazendas. Agora sou, principalmente, um criador de gado e não me dedico muito à lavoura. Mas fui lavrador no Maranhão. E tenho parentes que possuem muitas plantações de algodão em Pernambuco. O que você está vendo aqui é apenas uma insignificância? Para mim, o algodão não é a renda principal. É apenas um proveito mais, para não se desperdiçarem a riqueza do chão e o resultado dos paisagens de algodoeiro que estão ali. Porque a terra é muito rica. Muito algodoeiro dá-se muito bem em todas as terras do Brasil, tanto no norte como no sul. O algodoeiro exige muito sol, muita luz. Mas o melhor algodão é o daqui. É o melhor de Pernambuco e de Maranhão. Mas todo o algodão de todo o Brasil é excelente. Dá muito trabalho à lavoura. Está claro que a produção é melhor quando a terra é revolvida, bem estrumada e bem irrigada, nas lavouras que empregam muito capital. Mas às vezes a lavoura é rudimentar e nem precisa de arado. Corta-se o mato bravo, faz-se a queimada para destruir as raízes e limpar o solo, e abrem-se pequenas covas, pouco fundas, havendo entre elas a distância de 1,5 a 2 metros. Cada cova recebe 3 ou 4 sementes. As sementes devem ser bem escolhidas, porque é da qualidade delas que depende a qualidade da colheita. As plantas aparecem logo ao cabo de 6 a 8 dias, depois da sementeira. Quando o pé chega até a altura de quase 1 metro, é sempre bom podá-lo, para dar força. Os algodoeiros chegam aí até um tamanho de 5 a 6 metros de altura e vivem 8 anos e mais. E dão a primeira colheita já no 8º ou 9º mês de idade. E todo o algodão que é colhido no Brasil vai para o estrangeiro. Há uma grande exportação. Mas grande parte das colheitas é aproveitada pela indústria do Brasil. Há umas fábricas de fiação no Brasil. Nunca vi uma dessas fábricas. Nunca.
Cá, pois para o trabalho é admirável.
Cada usina de fiação e de tecelagem é um mundo de maquinismos e de operários. Assim, em cantos, música e conversa, passavam os serões. Tinham chegado à fazenda numa quarta-feira os três peregrinos. Na quarta-feira seguinte, receberam 12 mil réis. Uma verdadeira fortuna para eles, que ainda na semana anterior nada tinham de seu. Terminada a colheita, dispunham-se a partir quando souberam que, dali a 3 dias, no próximo sábado, devia seguir uma boiada para Vila Nova. Propôs-lhe o fazendeiro que ficassem, para seguir com ela. Era um meio de ganharem mais dinheiro. Carlos aceitou a proposta com satisfação.